O Dia da Independência. Texto de autoria de Yoskaz. Fiquei feliz ao ver a clássica bicicleta de loureiro, o elegante sapateiro amante dos vinhos e dos livros, encostada no poste em frente à sua oficina. Eu estava mal. Uma série de acontecimentos, com diferentes pessoas, me faziam sentir em um caldeirão de emoções que variavam entre a irritação e a tristeza. Fui recebido com um forte abraço e alegria sincera. O artesão pediu para eu me acomodar enquanto passaria um café fresco para animar a nossa conversa. Falei que precisava desabafar e trocar ideias, pois parecia que o mundo havia criado um complô contra mim. De uma hora para outra, muitas das minhas relações se tornaram problemáticas ou frustrantes. Relatei alguns desentendimentos e decepções que ocorreram há dias com diversas pessoas que eu muito prezava. Acrescentei que tudo acontecera ao mesmo tempo e arrisquei brincar dizendo que parecia karma. Loureiro repousou duas canecas cheias de café sobre o balcão e disse: "Karma é aprendizado. Todo karma é um mestre que vai aprimorar e fortalecer o aprendiz. Entendidas as lições, o karma desaparece, assim como aquele tipo de situação, até então recorrente, por não haver mais razão dela existir. Por outro lado, o karma se prolonga e até endurece na medida que nos recusamos a evoluir. Se a vida é uma universidade, o karma se resume nas matérias que devemos cursar. Quando o mundo inteiro parece se opor a nós, não raro o problema está dentro da gente." Fiquei indignado. Falei que as pessoas estavam me maltratando e ele dizia que o erro era meu? O sapateiro não se alterou. Com a voz sempre suave, explicou: "Não se trata de saber quem está certo ou errado. Isto não tem importância, pois fala apenas ao ego, jamais à alma. Trata-se de uma mudança de olhar sobre a vida, de se permitir uma nova postura em relação a todas as coisas, de não autorizar qualquer pessoa a ter nenhum poder sobre você, principalmente o direito de lhe fazer sofrer." Deu uma pausa e acrescentou: "Está na hora de você dar o seu grito de independência." Cheguei a balançar na cadeira entre o desconforto e o interesse. Pedi para ele prosseguir o raciocínio. Loureiro arqueou os lábios em leve sorriso e disse: "Todos querem ser amados e aceitos. A maneira mais fácil e também a mais rasa é que concordem conosco, nos aplaudam e nos digam o quanto somos maravilhosos e importantes. Mas ainda bem que a vida não é assim. Caso contrário, viveríamos em estado de completa estagnação e total hipocrisia. Um ser atento à evolução trata a contrariedade e a decepção como ferramentas de aperfeiçoamento e provas de maturidade, nunca como causas de tristeza ou ressentimento." Pedi para ele explicar melhor. O meu bom amigo foi didático. "A origem de tanto sofrimento é o simples fato dos outros não corresponderem às nossas expectativas. Esperamos algo de alguém e essa pessoa nos entrega uma coisa bem aquém do desejado." Me mostrou um olhar firme e perguntou: "Não é assim?" Sacudi a cabeça em concordância. Argumentei que as pessoas devem se relacionar com a mesma sinceridade e amor que oferecemos a elas. Loureiro arqueou as sobrancelhas e disse: "Esse é o grande equívoco. Cada qual apenas entregará na exata medida das suas possibilidades, de acordo com o grau de entendimento e grandeza dos sentimentos. Nem mais, nem menos. Você esperava flores de alguém que lhe entregou pedras?" Ora, era o que ele tinha em seu coração naquele momento. Como esperar flores de um jardim deserto em amor? Esse é o momento para você agir com sabedoria e retribuir com uma suave chuva de compaixão. Caso contrário, você restará algemado a uma corrente energética estéril de virtudes e luz. Deu uma pausa e concluiu o argumento sobre ótica diversa. Por outro lado, muitas vezes desejamos flores que não merecemos. Nunca esqueça de pensar diferente e agir melhor na próxima vez. É a parte que nos cabe em todas as relações. Sempre é possível e é um excelente exercício da escala evolutiva. Exigimos o melhor dos outros e desejamos ser compreendidos pelas nossas limitações e justificativas. Esta é a raiz dos conflitos. A estrada da paz é inverter a equação, oferecer o nosso melhor e ter boa dose de tolerância com a dificuldade alheia. Falei que a teoria era boa, porém, não explicava tudo. O artesão concordou. Você tem razão. Falta outra questão, a independência emocional. Tornei a interromper para dizer que não tinha compreendido. Ele falou: se você não for dono de si, das suas emoções, nunca terá qualquer controle sobre a própria felicidade. Quem não é senhor de si será escravo da aprovação alheia. Quando recusamos a entender quem somos, não conseguimos harmonizar as emoções mais densas que nos habitam. Sem transmutá-las, nunca conheceremos a paz. Aceitar o desafio de enfrentar as tempestades de si mesmo é recuperar o leme da vida, ou continuará um barco à deriva, à mercê dos rochedos do desespero. Todas as vezes que ficamos irritados ou tristes, significa que começamos a perder a batalha para as sombras, individuais ou coletivas. Não podemos exigir do mundo a perfeição que não temos para oferecer. A paciência nem sempre é apenas um ato de generosidade, mas, principalmente, de humildade. O indivíduo desperto aproveitará desde logo toda a contrariedade existente dentro de si como adubo para cultivar as flores que ainda não existem em seu jardim. São os jardineiros da luz. Somos condicionados a transferir aos outros a responsabilidade que nos cabe por eventual insucesso. Se somos infelizes, a culpa é do mundo, não é assim? Tentamos explicar a própria imperfeição na imperfeição alheia. Negamos o espelho para não ver as incompletudes que sangram como feridas abertas. Então, criamos as dependências emocionais como antídotos para retardar a dor da insegurança e do medo que envenenam a verdade. Quando o mundo nos deixa em abstinência, sem suas doses de aprovação, tudo escurece e a vida ganha um sabor amargo. Deu uma pausa e concluiu. O resultado desse comportamento é nos tornarmos viciados pelo sim e pelos aplausos daqueles que nos cercam. Claro que tem uma hora que a droga perde o efeito ou some do mercado. O efeito colateral inevitável é a melancolia ou a mágoa. Assim, a humanidade adia as lições contidas em todas as suas relações e se torna chata por tantas lamentações. Perguntei se ele achava que eu estava chato nos últimos tempos. Loureiro deu uma gostosa gargalhada e respondeu com honestidade: muito! Diante da fisionomia contrariada que logo mostrei, o artesão acrescentou: você anda reclamando de tudo ultimamente. Quando achamos que o mundo está fora de lugar, é porque ainda não encontramos o nosso lugar no mundo. Este lugar existe de acordo com a sua capacidade de equilibrar ideias e emoções em si mesmo. Quando tudo parece incomodar, não tenha dúvida, há algo de errado dentro da gente. É hora de alinhar o que resta embolado, ou não conseguiremos seguir. Teimei em sustentar que eu era um homem feliz. Ele me olhou com compaixão e disse: quem traz a felicidade em si não perde tempo nem energia reclamando da vida, pois está ocupado com as próprias asas, empenhado em aproveitar a viagem. Admiti que ele poderia estar certo, mas confessei não saber por onde começar. Loureiro me observou como quem olha um filho e disse de jeito doce: siga a cartilha básica. Um bom início é parar de se lamentar. Deixe de apontar os defeitos alheios. Abandone a tolice de modificar alguém. Nunca transfira a responsabilidade pelas suas frustrações. Estes são os degraus da maturidade, pressuposto fundamental para a liberdade. Bebericou um gole de café antes de concluir. Caso contrário, você abdicará do controle que tem sobre a própria paz e o entregará aos outros. Este é o motivo da serenidade ter se tornado artigo raro nas ruas. Ser livre é ter autonomia sobre as suas ideias e emoções. Ser pleno é entender que ninguém depende de ninguém para viver a felicidade. Comentei que todos anseiam os aplausos do mundo pela dificuldade em lidar com os próprios erros. O sapateiro argumentou: apenas quando falta humildade e simplicidade para reconhecer a condição de aprendiz. Seja justo consigo diante do erro. Tenha a responsabilidade de reparar no que for possível e assuma o compromisso perante a si mesmo de agir de outra maneira na próxima oportunidade. Sem sofrimento ou tortura, pois estes são instrumentos das sombras que paralisam e descontrolam. Siga em paz. O universo, em seu infinito amor, lhe permitirá a oportunidade de mostrar em algum momento que a lição foi aprendida. Loureiro se levantou para colocar mais café em nossas canecas. Confessei que não sabia por onde começar. Ele, de pé, sentenciou: transforme as velhas formas. Falei que não entendia exatamente o que significava aquela expressão. O artesão tornou a sentar e explicou: ao invés de lamentar o desencontro, aproveite o conflito para construir a paz. Isto é fonte de luz. No lugar de atribuir culpa aos outros, aceite a responsabilidade pela própria evolução e as lições inerentes à vida. Isto é parte do caminho. Somente os tolos desejam mudar o mundo. Os sábios transformam a si mesmo na certeza de que tudo mais virá por afinidade. Por fim, nunca conceda a ninguém o poder sobre a sua paz. Esta é uma das muitas escolhas que lhe pertencem. Nas escolhas residem o seu poder e somente com o aperfeiçoamento delas você conhecerá as suas asas. Loureiro me ofereceu um lindo sorriso e finalizou: não esqueça que não é o mundo que define a beleza da sua viagem, mas a força que você traz no coração. Isso é entender o poder incomensurável do amor. Levantou a caneca em brinde e desejou: bom voo, Ioscás!
Voz de Paula Paulini.